Entrevista.
Dia 5 de maio desse ano é reservado para o Dia Mundial de Combate à Asma. Em meio a essa pandemia do novo coronavírus, essa data ela é ainda mais importante. A asma é uma doença crônica e é acusada como um dos fatores de risco para complicações do cenário da Covid-19, se não for controlada devidamente. Sobre esse e outros assuntos que a gente conversa com o Dr. Mauro Gomes, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Boa tarde, doutor Mauro.
Boa tarde, Gláucia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Prazer sempre falar com vocês.
Prazer todo nosso estar conversando com o senhor, doutor Mauro, principalmente sobre um assunto tão importante, né? A gente, assim, eu quando era mais nova, lembro que as pessoas falavam da asma sempre se referindo à bombinha, né? Ah, aquela pessoa ali que usa bombinha porque tem asma. A asma é isso mesmo, doutor Mauro?
Olha, boa pergunta, porque existe um preconceito muito grande aí quando se fala do tratamento da asma de bombinhas. Na verdade, o melhor tratamento que existe para asma, para as doenças respiratórias crônicas, como quem tem bronquite, enfisema, é o tratamento por drogas por inalação. E a melhor maneira de dar esses remédios é por bombinhas, onde o remédio vai direto para o lugar onde ele tem que agir, que é dentro do bronco. Quando você toma um remédio por boca, ele tem que passar pelo sangue, primeiro passa pelo estômago, depois passa pelo sangue, passa pelo fígado, pelo rim, dá uma série de efeitos colaterais. Os remédios que vão pelas bombinhas vão direto onde eles têm que agir. O que é diferente em relação ao passado, Glaucia e os ouvintes da Rádio Nacional, que é importante saber. Os remédios de hoje são muito modernos e muito seguros. Diferente dos remédios de 50, 60 anos atrás, onde tinham muitos efeitos colaterais, principalmente no coração. Por isso que veio o mito, né, de que bombinha faz mal para o coração. Hoje em dia não faz. Não faz porque os remédios são muito modernos, muito seguros, eficazes. Existe uma variedade muito grande de medicamentos diferentes, vários tipos diferentes de bombinhas. E os remédios são absolutamente seguros e quem tem asma, que popularmente as pessoas chamam por bronquite, mas você falou muito bem, o nome da doença correto é asma, precisa ficar com esses remédios regulares, ainda mais nesse período da pandemia. Nós estamos juntando dois problemas sérios, né? Primeiro é a pandemia, segundo é a asma. Para pessoas com asma, possui um risco maior de até complicar pela pandemia. E quem está tratando regularmente, que está com a asma controlada, esse risco é igual ao de uma pessoa que não tem asma.
O senhor estava falando sobre a eficácia, né, do remédio direto para as vias respiratórias. Aí eu estava aqui viajando, né? Eu falei assim, pô, bem que podiam achar um negócio desse aí que funcionasse para acabar com a Covid, né, doutor? Ia ser um sucesso, né?
Nossa, a hora que chegar isso daí vai parar o mundo para homenagear quem conseguir descobrir isso. A gente ainda está caminhando, né? Estamos com um problema sério aí com a Covid, não é só nós, não somos só nós, é o mundo todo, tá assim. E a gente espera ansioso não só uma indicação, mas principalmente uma vacina para que nos proteja daqui para sempre contra esse vírus.
Que promete, pelo jeito, veio para ficar pelo mundo inteiro, assim como todos os outros vírus, né, respiratórios. Agora, doutor, o senhor falou que as pessoas confundem muito asma com bronquite. São coisas diferentes. Qual é a diferença?
São diferentes, né? A bronquite, na verdade, é uma inflamação nos brônquios, geralmente causada pelo cigarro. Em quase 100% das vezes é o cigarro que causa isso. Então, a pessoa tem uma doença lá depois dos seus 40 anos de idade, 50 anos, depois de ter fumado muitos anos na sua vida. Então, é uma doença praticamente irreversível e que vai progredindo cada vez mais, com crises de falta de ar, com tosse, com catarro e infecções. A asma é algo mais ligado à alergia. A pessoa normalmente vem com uma predisposição genética, e ela apresenta isso já desde criança, adolescente, vem com crises quando muda o tempo, quando entra em contato com poeira, com alguns animais, quando fica resfriado. Então, não é algo diretamente provocado pelo cigarro. Então, a gente diz que bronquite tem quem quer. Basta fumar que vai ter bronquite. O asmático, não. Ele tem esse problema que muitas vezes é genético, que ele vai conviver ao longo da vida, mas os remédios conseguem controlar tão bem que ele tem uma função pulmonar normal e uma vida absolutamente normal, desde que fazendo uso dos remédios regularmente.
Então, a gente sempre falou errado, porque a gente dizia que as crianças tinham bronquite, né? E tinha aquelas simpatias, isso antigamente, né? Quando eu era criança, que as crianças tinham bronquite, que as crianças aí... Enfim, tinham várias receitas caseiras. Isso era errado? Isso é errado? As crianças não têm bronquite, doutor?
As bronquites da criança são aquelas apenas agudas quando vem uma infecção. Por exemplo, algum vírus que ataca uma crise de falta de ar, com febre, que existe uma bronquite, uma bronquiolite. Essa doença que vem em crises frequentes, que as pessoas faziam ainda simpatia, que está ligada com o frio, com a mudança do tempo, com a poeira, isso, na verdade, sempre foi asma. Realmente, as pessoas têm o hábito de chamar essa doença por bronquite, quando, na verdade, o nome dela é asma.
É que essas doenças respiratórias, elas são muito confusas e muito parecidas, né, doutor? Por exemplo, eu entrei aqui no ar-condicionado e já comecei a espirrar, porque eu tenho rinite alérgica. Aí já fica todo mundo que está trabalhando comigo me olhando assim de lado e fala assim, gente, né, pois é, está espirrando. Mas isso é rinite alérgica, mas que também pode ser confundido hoje em dia com coronavírus, é confundido com alergia, é confundido com isso tudo, né, doutor?
É, infelizmente, os pulmões, os brônquios, eles não têm muita criatividade para dar sintomas diferentes. Então, as coisas que vão agredir os brônquios vão se manifestar, os brônquios e os pulmões, né, vão se manifestar quase da mesma maneira, que é tosse, é a falta de ar. É... A diferença que acontece em quem tem alergia e quem tem coronavírus, por exemplo, é febre. Ah, na crise alérgica, por causa de uma crise de asma, uma crise de rinite alérgica, a pessoa não vai ter febre. A pessoa vai ter só os sintomas da tosse, do chiado. Agora, quando tem a infecção, aí a febre aparece. E aí é um pouquinho diferente.
Isso me faz lembrar de outra coisa também, doutor Mauro. Por isso a febre, por isso as pessoas agora, para você entrar no mercado, você tem que medir a sua temperatura?
É uma maneira que as pessoas estão fazendo para identificar se tem alguém suspeito, né, nos aeroportos, talvez em alguns outros locais estejam medindo a temperatura, porque a febre é um sinal de Covid, mas não é só a Covid que dá febre, uma gripe pode dar febre, outras doenças infecciosas podem dar febre, mas na temporada atual em que a gente tem muita Covid, a presença de febre é um sinal de alerta que indica que essa pessoa realmente pode estar com algo contagioso passando para as outras pessoas.
A própria pneumonia, que não necessariamente é decorrente de coronavírus.
Exatamente. Para você ter uma ideia, a pneumonia é a doença que mais interna no Brasil. Se você pegar todas as estatísticas e todas as doenças que internam no Brasil, pneumonia sempre foi a que mais interna. Cerca de 700 mil casos só no SUS são internados por ano por pneumonia. Então, a pneumonia dá muita febre também. Agora, quando se soma agora pela Covid, a gente não sabe como vão subir esses dados estatísticos, né? Mas você citou muito bem, pneumonia é uma doença que já existia antes da Covid, dá sintoma de tosse, de falta de ar e de febre, e é muito comum hoje as pessoas irem para o pronto-socorro com esses sintomas, chega lá no pronto-socorro, faz uma triagem, ele já vai para o isolamento de Covid, e aí se interna, faz os exames e vê que a pessoa não tem a Covid, era uma pneumonia comum, que não era por Covid, e isso continua existindo, as pneumonias que não são Covid continuam existindo, as doenças cardíacas que não são Covid continuam existindo, então o que aconteceu com a Covid foi de aumentar só a possibilidade da pessoa ficar doente.
A asma pode levar a uma internação ou não?
Pode, porque asma possui vários graus de gravidade. Existe desde a pessoa que tem uma asma leve, quando ela só se cansa quando faz um exercício mais intenso, subir uma escada, andar de bicicleta, correr, mas existe aquela pessoa que tem asma, que tem crise todo dia e acorda toda noite com falta de ar. Essas pessoas que têm asma mais grave, frequentemente, precisam procurar o pronto-socorro se não fizerem o tratamento correto de manutenção. Muitas vezes são internadas e, olha, as estatísticas do Brasil mostram que, sem a Covid, já morriam no Brasil ou morrem no Brasil, em média, 5 a 7 pessoas por dia por crise de asma. É um problema sério que as pessoas precisam estar alertas e procurar o atendimento e procurar o tratamento regular para que não entre numa crise que pode ser fatal.
E essa asma, ela pode acontecer em qualquer momento da vida? Ou só, como o senhor diz, a gente já tem uma predisposição genética e desde criança vai estar tratando isso? Ou não? Eu, adulta, posso ter uma crise de asma do nada?
Boa parte das vezes, ou na maioria das vezes, ela é uma asma relacionada à alergia com predisposição genética, mas a pessoa pode não ter se manifestado ao longo da vida. Por exemplo, você me deu o exemplo que você tem rinite alérgica.
Uhum.
Não sei se você tem crise de asma ou não, mas 30% das pessoas que têm rinite alérgica, em algum momento da vida, podem desenvolver asma. Agora, existem outras pessoas que não têm predisposição genética, mas ficarem expostas durante muito tempo a substâncias irritantes dos brônquios, substâncias que podem inflamar os brônquios, por exemplo, uma poluição, alguém que trabalha numa indústria que esteja exposto à poluição dentro da indústria, ou poluição ambiental, ou algumas outras substâncias irritantes, ele pode fazer asma ao longo da vida, mesmo sem ter o histórico alérgico. Não é a maioria, mas pode acontecer.
Olha, vou dizer para o senhor que eu realmente... Carnaval, antes de começar o carnaval, eu nunca tive nenhuma crise desse tipo, de rinite sempre. Eu fui diagnosticada com uma crise de asma decorrente da rinite alérgica. Só que aí, como o coronavírus estava chegando nessa época, hoje em dia eu não sei mais se eu tive corona ou se era realmente uma crise asmática. Eu não sei, doutor, eu estou confusa.
Olha, eu falei sem te conhecer e olha que o caminho é por aí. Pode ser que você tenha mesmo uma asma que não seja daquelas graves, leves e que eventualmente pode dar uma crise ou outra. Seria bom, depois que passar esse período todo, fazer uma avaliação mais específica dos pulmões e dos brônquios para ver se não tem asma mesmo.
Então, a gente procura um alergista, a gente procura um clínico...
Pneumologista, né?
Pneumologista.
Não vamos esquecer a nossa área aqui.
Não, sim. Eu acho que me faltou foi a palavra, doutor Mauro. A gente procura um pneumologista e...
Exatamente.
E ele vai olhar isso tudo em relação à asma.
A gente tem alguns exames que podem ser feitos, avaliar um exame chamado espirometria, que avalia a função do pulmão. A pessoa vai soprar num canudinho que ligado a um computador. A gente vai ver o fluxo de ar que está... entrando e saindo dos pulmões. Então nós vamos ter condições de realizar alguns exames de sangue, nós vamos ter condições de saber se a pessoa tem alergia ou não e se os brônquios estão trabalhando bem ou não, se ela tem asma ou não.
Eu vou dizer que na emergência onde eu fui atendida, a médica me orientou a procurar um pneumologista. Mas aí veio o coronavírus e todos os nossos planos foram ficando um pouquinho adiados, né? Mas vamos esperar isso passar para a gente não deixar... E é bom ficar o alerta, né, doutor Mauro? Porque a gente vai deixando passar... Eu tenho rinite, eu tenho alergia, isso é sinusite, isso é não sei o quê. E vai passando e a gente não vai tratando. E mais tarde, ou em algum momento, isso pode se tornar uma coisa séria, mais séria, né?
Porque a asma, se você não trata, mesmo ela sendo leve, em algum momento pode ter uma crise mais grave que pode ser fatal. A pessoa fica sem proteção nenhuma contra a crise. Ou os brônquios vão se inflamando cada vez mais e uma asma que era leve passa a ser grave. Então é importante mesmo a avaliação e o tratamento continuado.
Uma doença crônica não tem cura, doutor?
A asma, até o presente momento, ela não tem cura, mas ela tem tratamentos que permitem com que os brônquios tenham a função normal e a pessoa tenha uma vida absolutamente normal. Eu tenho sempre um exemplo, porque é público, ele já divulgou isso e faz palestras sobre isso, o Gustavo Borges, né? Ou o Xuxa, que são campeões de natação mundiais e que tem asma e usa medicação regularmente e não tem limitação nenhuma. Igual quem tem diabetes. Quem tem diabetes precisa usar uma medicação regular a vida inteira e ter uma vida normal assim. Por quê? Porque é uma doença crônica que precisa de medicação. Quem tem colesterol alto não tem sintoma nenhum, mas sabe que precisa usar o remédio para o colesterol o tempo todo, porque se deixar o colesterol alto, em algum momento vai ter um infarto. Por que que as pessoas que têm asma acham que não precisam usar o remédio regular? Não, elas precisam usar, porque pode ter uma crise fatal em algum momento. E se usar o remédio regularmente, vai ter uma vida absolutamente normal.
É a mesma situação desse pessoal que tem alergia, que acha que vai sair do ar-condicionado e vai melhorar, então não precisa fazer tratamento nenhum, doutor. Entendo bem essas pessoas, sabe? Aí o senhor me lembrou também que antigamente, também, quando era criança, diziam que natação era bom para quem tem doença respiratória, no caso a bronquite, né?
Todo exercício aeróbico é bom para quem tem asma, todo. Pode ser natação, pode ser ciclismo, pode ser basquete, tênis, corrida, todos eles vão ser muito bons. Um problema relacionado com a natação vai ser onde ela vai fazer a natação. Porque se for numa piscina com cloro, piscina aquecida, aquelas piscinas cobertas, fica uma névoa de cloro no ambiente e a própria água com cloro, que vai irritar o nariz, vai irritar os brônquios, ela vai ter crise por causa do cloro. Então, por isso que muitas crianças ou muitos jovens não gostam da natação. Os pais obrigam eles a fazer a natação porque tem asma e eles passam mal e não entendem porque estão passando mal. Não é a natação que está fazendo mal, é o cloro que está fazendo mal. Agora, se for fazer natação numa piscina que tem um outro método de esterilização sem cloro ou na água do mar limpa, a natação é um excelente exercício.
Tá certo, doutor Mauro. Mais alguma coisa que a gente deva acrescentar sobre esse Dia Mundial de Combate à Asma?
Eu acho que é importante quem tem asma manter o seu tratamento regular. Não deixa de usar o medicamento, porque o medicamento ele é preventivo contra o Covid. A pessoa que tem asma e não está usando o seu medicamento regular, ele tem mais riscos de ter a Covid, de ter doença mais grave. A pessoa que tem asma, que está mantendo o tratamento regular, que está com a sua função pulmonar boa, o risco dela ter Covid vai ser igual de uma pessoa que não tem asma. Portanto, não pare o medicamento de uso regular que o médico prescreveu.
E quem, por um acaso, teve alguma crise, né, de asma, alguma crise respiratória antes de começar isso tudo, por favor, acabou, normalizou, procure um pneumologista para saber como é que andam, né, como é que andam os seus pulmões. Doutor Mauro, muito obrigado, uma boa tarde para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Glaucia, pela oportunidade de esclarecimento. Fico sempre à disposição de vocês aqui. Um abraço.